hier.
Projeto.
O projeto era levar melhor.
Bom, nós tivemos a terceira reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, com a participação dos membros do Governo, os parceiros sociais e do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, que teve o gosto de contar com a presença no quadro deste diálogo social. Uma iniciativa e preocupação da Câmara de Comércio e Indústria, que corresponde àquela que é também a perspectiva do Governo, do funcionamento da Comissão Permanente de Concertação Social, com um tema que justifica todo o nosso empenho e que tendencialmente apontou para unanimidade de posição. Isto é, a decisão do Estado, através do Governo da República, de dar apoio às empresas para fazerem face à medida do aumento da remuneração mínima mensal garantida, isto é, o salário mínimo nacional, pudesse compensar as empresas com este custo. Inexplicavelmente, não se estão às regiões autónomas. Esta é uma situação inaceitável de centralismo. Na nossa opinião, de duvidosa constitucionalidade e politicamente repudiável. E por isso, nós afirmamos aqui a posição clara de responsabilizar o Governo, é logo um princípio de lealdade, de igualdade, de entendimento nacional das medidas, bem como também de respeito pela concorrência e competitividade das empresas, também nos Açores e na Madeira, perante este sobrecusto que agora tem e vai para a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores. De modo que tomamos aqui uma posição firme de, em nome da Comissão Permanente da Concertação Social, não só também assumir um contacto com a Região Autónoma da Madeira para ser solidária com esta posição dos Açores e fazer saber aos órgãos de soberania o nosso contentamento e protesto, bem como reivindicação para que seja de extensão a todo o território nacional e, portanto, a todas as empresas e empresários, no sentido de o apoio não ser apenas da aplicação ao território continental. Igualmente, tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre questões relativas às políticas de rendimento de preços. Não foi uma abordagem concreta, uma reflexão para o futuro, mas desde logo, deixando a clara marca que, já no quadro das conversações e do diálogo social estabelecidos quanto ao plano de orçamento para 2022, temos assegurado, desde logo, a redução fiscal na sua plenitude permitida pela Lei de Finanças das Regiões Autónomas, no que diz respeito ao IRS, e os respectivos complementos remuneratórios que atribuímos, o Governo Regional, ao designado salário mínimo nacional e, portanto, uma espécie de salário mínimo regional, o complemento remuneratório à administração pública, às pensões e reformas. E, naturalmente, fomos acompanhados por parte dos parceiros sociais com satisfação por estas medidas e da regularidade com que agora vamos estabelecer, sempre alargado no passado recente, do funcionamento da Comissão Permanente de Concertação Social. Muito obrigado.
Já falou com o Governo da República sobre aquilo que designa uma atitude centralista?
Sim, como é óbvio, nós não viemos aqui sem antes ter trabalho de casa realizado através do gabinete do seu secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, quer junto da Secretaria de Estado da Economia, quer junto do Ministério das Finanças, na reivindicação para a resolução desta prática que exclui as regiões autónomas da aplicação do apoio de Estado às empresas na sequência do aumento do salário mínimo nacional.
Isto já não é a primeira medida centralista, pelo menos por parte do Governo Regional, aquilo que é aplicado pelo Governo da República. Como é que classifica o relacionamento entre os Açores e o Governo da República?
Vamos ver, são omissões que resultam de uma prática pouco diligente relativamente à compreensão nacional do Estado. E o que nós vamos fazer é uma luta com qualquer governo, seja ele qualquer que seja a cor partidária, para marcar posição autonómica no que diz respeito às competências firmes dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Mas também, por outro lado, não deixar incólume a exigência e a reivindicação das responsabilidades de Estado nos seus serviços periféricos ou na extensão de medidas nacionais a todo o território nacional, no que diga respeito a compensações ou a ajudas, quer de caráter social, quer de caráter financeiro e económico, aos trabalhadores, às empresas, à economia privada, à economia do terceiro setor, à economia social, como temos visto vários casos deles, estamos aqui prontos para marcar posição. E foi isso que conseguimos alcançar com unanimidade na reflexão estratégica, aliás, que fizemos no, na Comissão Permanente de Concertação Social.
O senhor já tinha recebido, se bem percebi, uma garantia de que esta reivindicação ia ser atendida ao segundo perfil?
Não, nós já fizemos, foi comunicações relativamente a esta reivindicação. Está em progresso esta reivindicação. Aliás, devo dizer, em bom da verdade, que há, obviamente, por parte dos representantes dos empresários, urgência nessa matéria, visto que se associa a crise pandémica, a fragilidade do nosso tecido empresarial e a necessidade de capitalização, mais este encargo, e portanto queremos é ser solidários, desde logo, com a autonomia e com as responsabilidades do Estado. E por outro lado também com os nossos empresários e com os nossos trabalhadores, visto que uns são consequência dos outros.
Para ser que isso poderá ser feito ainda até ao final deste mês?
Bom, a verdade é que o fruto de estarmos perante eleições legislativas nacionais, uma certa desmobilização do Governo da República, isso só nos incentiva a sermos mais insistentes, na medida em que pode haver essa distração decorrente, aliás, do período político eleitoral que está em curso e que aqui assistamos, foi conjuntamente, parceiros sociais, Governo, Conselho Económico e Social dos Açores, marcarmos posição firme e desde logo também associar a região autónoma da Madeira a este entendimento e a esta reivindicação.